Olá, muito boa tarde. Uma interpelação ao Governo Regional de Coligação por iniciativa do PS sobre o futuro das pescas no arquipélago marcou o arranque dos trabalhos parlamentares desta quarta-feira. Para os socialistas, o setor está a enfrentar crescentes dificuldades e incerteza.
Como se não bastasse o aumento brutal de combustíveis, o Governo decidiu ainda aumentar os encargos sobre toda a fileira. Os custos de exportação de pescado por via aérea dispararam. Houve aumentos de 62% num único ano. E em alguns serviços associados ao transporte de pescado, aumentos acumulados de 450%. Repito, 450%. Valores absolutamente incomportáveis para um setor que já trabalha com margens reduzidas. E o mais grave é que o Governo parece querer seguir exatamente o mesmo caminho através da Lota Sul. Em vez de apoiar o setor, transfere para os pescadores, comerciantes e indústria o peso do seu próprio desinvestimento. O Governo prometeu diálogo, prometeu compensações, prometeu um plano de restauração para o setor. Mas aquilo que hoje existe é incerteza e falta de respostas. Muitos profissionais continuam sem saber quem terá direito a compensações. Quais os valores previstos e quando esses apoios estarão pagos?
Gualberto Rita, deputado socialista, a deixar preocupações sobre o setor das pescas. Em reação, o secretário regional responsável pelo setor refuta as críticas da oposição e aponta ao futuro do setor.
Aquilo que estamos a fazer, senhor deputado, é pensar o setor, pensar as pessoas de forma estrutural, organizada, de peso, porque o que queremos dar não são esmolas como aquilo que o senhor propunha e aquilo que a Madeira está a fazer, porque nós reprogramamos o Mar 2030 para apoiar verdadeiramente o setor, estendendo à produção, à comercialização e à transformação. Portanto, não diga que o setor está abandonado. É preciso criar a cultura, senhor deputado, é preciso criar a cultura de futuro. É preciso criar a cultura das pescas azuis, que é aquilo que o senhor não consegue fazer e está com uma dificuldade grande em pensar o futuro. O governo atua, mas atua de forma estruturada, atua de forma pensada, atua de forma articulada, atua com base científica, com base técnica, não anda de bicos de pés a anunciar medidas todos os dias para efeitos políticos.
Mário Rui Pinho começou por destacar as medidas que o atual governo adotou para o setor das pescas. O Parlamento açoriano debateu ontem uma petição que propõe a criação do Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática nos Açores, uma proposta de José Luís Neto. Nídia Inácio, do PSD, foi a primeira a demonstrar o seu apreço pela petição.
A criação de um Museu Nacional nos Açores permitirá valorizar estes feitos, promover o turismo científico e educativo e reforçar a ligação entre o continente e as ilhas.
Por seu turno, Marta Matos, do PS, considera que este é o momento para fazer nos Açores um polo da cultura nacional.
No momento em que comemoramos os 50 anos da nossa autonomia e se aproximam as comemorações dos 600 anos da descoberta dos Açores, a criação do primeiro Museu Nacional fora do território nacional e sediado nos Açores funcionaria também como instrumento de reforço da unidade nacional através da autonomia.
Também Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, destacou que, com as celebrações dos 600 anos da descoberta dos Açores à porta, a iniciativa chega em boa hora.
E será um erro nacional limitar essas comemorações a eventos protocolares, festividades alusivas ou exercícios simbólicos sem legado duradouro. Os Açores precisam, de facto, de projetos estruturantes.
A importância de reconhecer ao arquipélago a sua centralidade cultural foi ainda realçada pelo deputado do Bloco de Esquerda, António Lima.
Esta proposta não deve ser vista apenas como uma reivindicação local, mas como uma oportunidade de dar um passo concreto na valorização do mar, da cultura, na afirmação das autonomias e da construção de uma política cultural mais equilibrada no país.
Com olhar no consenso, a deputada Hélia Cardoso do Chega referiu que está na hora dos partidos políticos continuarem este projeto.
Consideramos que o petitionário fez o seu trabalho, está na hora dos partidos políticos continuarem este projeto. Daí que O Chega começou a trabalhar numa proposta de resolução, a minha colega de comissão do PSD também sentiu o mesmo entusiasmo, também preparou uma proposta de resolução. Este entusiasmo estendeu-se, ou foi sentido por todas as bancadas, daí considerar-se que basta haver uma única proposta de resolução para que haja uma articulação entre o Governo Regional e Nacional e que este projeto se transforme em realidade.
O Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática valoriza a história e o património do Mar dos Açores em Angra do Heroísmo. Ainda no plenário, a oposição criticou ontem o Governo Regional face ao aumento dos combustíveis, com o PS a alertar para uma reação a mais horas e o Bloco de Esquerda a considerar pouquinha a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos. Também o Chega condenou a lata de dizer que os preços não subiram, defendendo uma maior redução do ISP e medidas para baixar o preço da bilha de gás. Por sua vez, o PSD elogiou a atuação do governo e criticou as anteriores governações do PS que ultrapassaram os limites legais da cobrança do ISP. A iniciativa liberal realçou que vai apresentar medidas para assegurar maior transparência na formulação dos preços dos combustíveis, já que o atual sistema é imprevisível e vulnerável. O CDSPP saudou as soluções equilibradas e de compromisso do governo perante um contexto de enorme instabilidade, enquanto o PPM considerou que o atual momento sinaliza a necessidade de ter as energias renováveis como prioridade estratégica. O PAN acusou o executivo açoriano de reagir como um extintor portátil, só é utilizado quando a casa está a arder.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores registram a segunda taxa de pobreza mais elevada do país e lideram os indicadores de privação material e social, demonstrando as fortes desigualdades regionais ainda existentes em Portugal, segundo o relatório Portugal Balanço Social 2025. O estudo, elaborado por investigadores da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, conclui que as disparidades territoriais continuam a marcar a realidade social portuguesa, apesar da redução global da pobreza observada nos últimos anos. Em 2025, a taxa nacional de risco de pobreza fixou-se nos 15,4%, mas o valor variava significativamente entre regiões. Por exemplo, o Alentejo apresentava a taxa mais elevada do país, com 17,9%, seguido dos Açores, com 17,3%. Em sentido oposto, a Grande Lisboa registava a menor incidência de pobreza, com 12,2%. Os Açores destacam-se, contudo, pelos níveis de privação material e social. Segundo o relatório, 17,4% da população açoriana encontrava-se em situação de privação material social em 2024, o valor mais elevado entre todas as regiões portuguesas e mais de 6 pontos percentuais acima da média nacional. A Madeira surgia na segunda posição, com 15,1%. Os investigadores salientam que as desigualdades regionais não se limitam aos rendimentos, refletindo-se também nas condições de vida, acesso a serviços e qualidade da habitação. No caso dos Açores, o relatório identifica níveis particularmente elevados de privação alimentar e dificuldades no acesso a cuidados de saúde. Cerca de 6,9% da população açoriana não conseguia assegurar uma refeição proteica de 2 em 2 dias, enquanto 6,7% reportavam dificuldades no acesso a consultas ou tratamentos médicos não dentários. A região autónoma apresentava igualmente o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade de rendimentos mais elevado do país, com 33,8. Os investigadores consideram estes dados evidenciam fragilidades estruturais persistentes e mostram que a melhoria dos indicadores nacionais não elimina desigualdades profundas entre regiões. Além da dimensão económica, o relatório associa as assimetrias territoriais a dificuldades no acesso à habitação, alimentação, saúde e bem-estar, defendendo a necessidade de políticas públicas diferenciadas e ajustadas às especificidades regionais. O estudo conclui que, apesar da trajetória de redução da pobreza em Portugal, os indicadores regionais revelam uma realidade muito desigual, particularmente nas regiões autónomas, onde a pobreza, privação e dependência de apoios sociais continuam a assumir a expressão significativa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do Governo Regional referiu ontem que pediu esclarecimentos à Galp sobre a falha no combustível para abastecimento de aeronaves na Ilha Terceira.
Solicitei, através da Aerogarcio das Lajes, um esclarecimento muito pormenorizado sobre o que aconteceu, porque aconteceu, onde é que contaminou o combustível, portanto, um esclarecimento à Galp, que é a responsável em primeira instância por isso, o que é que se passou com essa contaminação, se foi contaminação, porque é que não cumpre os critérios, o que é que aconteceu. Estou à espera, disseram que tem uma equipa já a tratar disso, e estou à espera que façam dessas explicações e também que me expliquem porque é que só deixaram ficar 60 mil litros de reserva.
Artur Lima questionou ainda sobre o facto de não haver uma reserva superior.
Gastando Aerogarcio das Lajes cerca de 30 mil litros por semana, 30 a 35, eu julgo que uma reserva deveria ser, no mínimo para 15 dias, cerca de 200, 250 mil litros de combustível devia ter naturalmente. Temos um tanque cheio de combustível que será eventualmente o que não tem as condições, que este barco vai levar de volta, e temos outro tanque que vai receber o que chega hoje. Portanto, acho que não é o problema de tancagem que é o problema.
Segundo o vice-presidente, o navio que partiu da ilha de São Miguel com 80 mil litros de combustível para reforçar as reservas da Aerogar Civil das Lajes já chegou à Terceira. A Galp estima que o abastecimento de combustível para a aviação na Aerogar Civil das Lajes esteja progressivamente normalizado até sábado. Em resposta à agência Lusa, a Galp confirmou que um lote de combustível destinado à Ilha Terceira não cumpriu integralmente os critérios internos de qualidade aplicáveis ao combustível de aviação, tendo sido, por isso, retirado preventivamente e não colocado no mercado. Segundo a empresa, o produto saiu da refinaria de Sines, devidamente certificado à data da expedição, mas os indícios disponíveis apontam para uma ocorrência operacional na cadeia logística, possivelmente associada a operações de descarga do produto por via marítima. A petrolífera acrescentou que está ainda em curso o apuramento das circunstâncias concretas. A Galp indicou também que ativou de imediato os procedimentos internos de investigação para apurar as causas da ocorrência e adotou medidas para substituir o produto.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional defendeu que ainda há trabalho a fazer para captar cientistas para a região, desafiando a Universidade dos Açores a aumentar e qualificar a sua oferta formativa. Cerca de 70 de alunos do ensino secundário da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, conheceram ontem o percurso de 4 cientistas que estudam e trabalham nos Açores. O vice-presidente do Executivo Açoriano, que tutela a área da ciência, salientou que no período entre 2022 e 2027, a região alargou as suas áreas prioritárias da estratégia de investigação e inovação para a especialização inteligente. Além de agricultura e agroindústria, mar e crescimento azul e turismo e património, a estratégia abrange agora também nos Açores as áreas do espaço e da ciência de dados e da saúde.
Desde o mar, que é o nosso core business, e a agricultura, mas hoje já vamos a áreas, já vamos à medicina, à saúde, ao espaço, à geoestratégia, portanto já vamos a áreas totalmente diferentes e que podem abrir outras possibilidades de investigação.
Artur Lima falava em Angra do Heroísmo à margem de um debate para alunos do secundário que contou com a participação de 4 cientistas para assinalar o Dia Nacional dos Cientistas. Segundo o governante, cabe à Universidade dos Açores tornar a sua formação mais atrativa e ao Governo Regional financiar centros de ciência e bolsas de doutoramento que têm atraído também estudantes estrangeiros.
Ainda é uma área que nós temos que trabalhar e conseguir trabalhar melhor na captação de cientistas para virem para cá. Têm vindo, sim, mas é fundamental que a Universidade também faça um bocadinho do seu contributo, aumente e qualifique a sua oferta formativa, porque isso não compete ao Governo, compete à Universidade. Tornar os seus cursos e a sua formação muito atrativa, o Governo compete financiar estes centros de ciência, as bolsas de doutoramento, e podem concorrer também estudantes estrangeiros, e tem acontecido. Alguns até ficaram cá, através do Fundo Regional de Ciência e Tecnologia.
Em 2025, o Executivo Açoriano abriu 5 vagas para bolsas de doutoramento num investimento de cerca de 250 mil euros. Artur Lima defendeu que é preciso criar nos Açores uma verdadeira comunidade educativa, desde o ensino profissional ao secundário e ao superior.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A posição geoestratégica do arquipélago faz com que a região seja descrita como uma verdadeira rotunda do Atlântico. Palavras do comandante da Zona Marítima dos Açores, Luís Nicolson Lavrador, em pleno dia da Marinha. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Os Açores assumem hoje uma importância crescente no contexto do Atlântico, com desafios cada vez mais complexos ligados à segurança marítima, ao aumento do tráfego internacional e à proteção de infraestruturas críticas. A localização estratégica do arquipélago faz dos Açores um importante ponto de ligação no Atlântico, diz o comandante da Zona Marítima dos Açores, Luís Lavrador.
Os Açores hoje em dia são literalmente a rotunda do Atlântico. Temos um oceano a norte que ainda não é oceano navegável, mas que a muito curto prazo irá ser. Portanto, o Ártico, em breve, será um oceano no estado líquido como os outros e que aceitará a navegação. Portanto, todas as rotas de e para o Ártico poderão também passar por esta rotunda do Atlântico. Muito do tráfego que passa hoje em dia pelo canal do Panamá e pelo canal do Suez irá começar a transitar através da rota do Ártico. E, portanto, nós teremos aqui na nossa rotunda cada vez mais trânsito e tráfego marítimo de diversa natureza a circular.
Perante este cenário, a Marinha reforça a sua missão central no arquipélago, com um especial enfoque na segurança e salvaguarda da vida humana no mar.
A nossa primeira e principal missão é, sem dúvida, a segurança e a salvaguarda da vida humana no mar. Portanto, esta é a missão que, se for preciso parar as outras todas, paramos para executar esta. É evidente que, não obstante ser a nossa principal missão, não é a única. Fazemos a fiscalização da atividade de pesca e de poluição ambiental no Mar dos Açores, fazemos uma presença e um controle, monitorização de movimentos que acontecem na nossa zona económica exclusiva, defendemos os interesses de Portugal desde a questão das infraestruturas críticas.
Em entrevista à Atlântida, o comodoro Luís Nicolson Lavrador adianta que durante o verão o aumento da atividade marítima e recreativa nas zonas costeiras exige atenção redobrada, sobretudo nas áreas balneares, onde continuam a ocorrer incidentes evitáveis, apesar da crescente sensibilização da população. Neste Dia da Marinha, o comandante da Zona Marítima dos Açores deixa também um alerta para a necessidade de reforçar a proteção do oceano, sobretudo na vertente ambiental, que considera ser a área onde menos se evoluiu.
Se falámos há bocado da segurança do mar, se falámos da fiscalização, eu acho que aí há uma sensibilização já grande da população. Para a questão ambiental, ainda não. Nós temos cada vez mais atividades no mar, que é bom por um lado, mas por outro, essas atividades que cada vez são mais recorrentes, muitas vezes ligadas ao turismo, mais uma vez reitero que é bom e é necessário, mas existe também cuidados ambientais que é importante salvaguardar sempre. A sensibilização que eu acho que é mais importante de realçar são as questões ambientais do mar.
O Dia da Marinha nos Açores será assinalado com diversas iniciativas abertas à população, incluindo visitas a um navio, abertura de faróis, uma cerimónia religiosa, homenagens e atividades culturais em várias ilhas.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.